Agora sim.
E aí, galera, estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos sobre saúde pública. E nessa noite aqui, né, estamos gravando à noite, estamos com os nossos ilustres participantes, Caio Castro.
E aí, galera, tudo bom com vocês? Estão ansiosos para mais um episódio do SUSCast, o seu podcast sobre o SUS e saúde pública.
E agora também temos a Luizy.
Oi, pessoal.
Inclusive, hoje ela está iniciando a vida dela como solo, momento, né? Carreira solo, né? Agora
verdade.
Ela vai gravar o próximo Momento SUS, viu, gente?
E ela também está lançando uma moda.
Da pochete.
Pochete.
E aí, contem pra gente, vocês são a favor ou contra a volta desse artigo, né, de moda?
Já voltou.
Já voltou.
Ó. Voltou com tudo.
E estamos também na presença dele, grande Jax.
Oi, gente, tudo bem?
Jax Marcel tá animado hoje, hein?
Né?
Animado e cansado.
Bom, gente. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre um tema muito relevante, que é o transplante de órgãos. E ele ganhou grande destaque esses tempos por conta do apresentador Fausto Silva.
Big Fausto.
É. E isso ocorreu porque algumas pessoas começaram a alegar que ele tinha furado a fila do transplante pelo fato dele ter uma grande aquisição monetária, uma grande influência, e começaram a duvidar se realmente ocorre uma justificativa plausível para ele ter conseguido tão rápido esse transplante, já que todo mundo sabe que há uma fila de espera muito longa. E aí é importante a gente tratar sobre esse tema para entendermos como funciona e também para acabarmos de disseminar coisas falsas, né?
Exatamente, Débora.
E antes, né, de começarmos a falar sobre o caso do apresentador, iremos explicar para vocês como funciona o sistema de doação de órgãos brasileiro. Inicialmente, para ser um doador, é necessário que exista uma conversa com a sua família sobre o seu desejo. No Brasil, a doação de órgãos ela só será feita após a autorização familiar. Ou seja, mesmo que você tenha esse desejo ardente e deixe isso por escrito, se a sua família não autorizar, a doação não será realizada. Geralmente, as famílias acatam ao desejo da pessoa. Por isso, é indiscutível a importância de você manifestar o seu desejo de ser um doador. Em seguida, existem dois tipos de doador. O primeiro é o doador vivo. O que isso significa? Que pode ser qualquer pessoa que concorde com a doação, desde que não vá prejudicar a saúde da pessoa, é claro. O doador vivo, ele vai poder doar parte dos rins, parte do fígado, da medula óssea ou do pulmão. Pela lei, parentes até o quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Não parentes só poderão fazer essa doação se tiverem uma autorização judicial. E aqui nós vamos abrir um parêntese para falarmos do caso da cantora Selena Gomez, que em 2017 ela passou por uma cirurgia de transplante de rim, onde uma amiga dela doou um pedaço do rim para a cantora. E isso ocorreu nos Estados Unidos, e lá pode fazer isso porque eles têm outro tipo de sistema. Como elas não têm parentesco, aqui no Brasil precisaria de uma autorização judicial para que isso ocorresse. E isso existe exatamente para evitar a comercialização de órgãos. Já imaginou como seria? Eu não sei vocês, mas na minha infância as pessoas tinham uma lenda urbana do carro preto, que pegava a criança e você acordava numa banheira cheia de gelo. E supostamente eles tiravam seus órgãos. Aí você imagina, se pudesse tirar da pessoa viva. Aí, para evitar esse tipo de ação, existem os órgãos que regulam, né? E ocorre isso, que você precisa ter um parentesco para que ocorra a doação.
Débora, eu acho que os seus casters ficaram curiosos para saber em qual década foi a sua infância.
Gente, a minha infância foi na década de 80.
Década de 80.
Deixa eu ver. Não, mulher.
A Luísa, que nasceu em 2010, nunca ouviu falar do carro preto.
Enfim, gente, é porque eu sou uma pessoa idosa. E agora, falando sobre o segundo tipo de doador, é aquele doador falecido. Ou seja, são pacientes que possuem diagnóstico de morte encefálica, geralmente vítimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano ou AVC, que é o derrame cerebral, né? E eles acabam se tornando doadores em potencial. E é válido salientar, os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplante de Secretaria de Saúde de cada estado, e é controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes.
Então, galera, dando sequência ao tema, iremos utilizar agora a cartilha do doador de órgãos para tirarmos as principais dúvidas em um formato de perguntas e respostas. A primeira pergunta que eu vou fazer agora...
Se você tiver aí sua cartilha, pode abrir ela e ir acompanhando aí.
Vai ter que falar de novo.
Vai.
Eu começo de novo?
Não, pode continuar.
A primeira pergunta que eu vou fazer agora é para o Caio Castro.
Opa, deixa eu me preparar.
Caio.
Diga.
Quando pode ocorrer a doação de órgãos?
Bom, Luiz, a doação de alguns órgãos ou tecidos, elas podem ocorrer tanto em vida, como a Débora falou, né, do doador vivo, sem que isso afete a saúde do doador. Já outros órgãos ou tecidos, eles podem ser doados somente após a morte, no caso do doador falecido. E pela lei brasileira, a doação de órgãos de doador falecido só é permitida em uma situação chamada morte encefálica. A doação de alguns tecidos, porém, podem acontecer após aquilo que chamamos de morte de coração parado.
Entendi, Caio. Mas o que é morte encefálica?
Bom, a morte encefálica, como o próprio nome diz, é a morte do cérebro, do encéfalo, né? E de todas as suas partes, incluindo o tronco cerebral, que é a parte do encéfalo que controla a respiração, os batimentos cardíacos e a temperatura do corpo. Quando acontece a morte do encéfalo, a parada do coração e de todos os órgãos é inevitável depois de algum tempo. E aí as funções do corpo só conseguem ser mantidas temporariamente de modo artificial pelos equipamentos existentes numa UTI, por exemplo. O paciente com a morte cerebral, ele não pode respirar sem a ajuda dos aparelhos. E o coração, ele não baterá por mais de algumas poucas horas. Então essa decisão, né, de doar ou não tem que ser rápida por parte da família. Por isso a morte encefálica, ela praticamente já caracteriza a morte do indivíduo, né? Tanto para os médicos como para a lei.
Mas como é que eu posso saber quando alguém está em morte encefálica?
Eu, hein? Bom, para caracterizar a morte encefálica do ponto de vista médico e legal, são necessários vários passos, né? Um protocolo. E esse protocolo, ele é estabelecido por lei. E são realizados vários exames do doente por ao menos dois médicos, e além de um exame de documentação da morte, chamado exame complementar. Quando a morte encefálica é constatada, ela deverá ser notificada à Central de Transplantes, que é um órgão do governo, do estado, para registro e acompanhamento legal da situação, até a confirmação do diagnóstico e a possível doação dos órgãos ou tecidos para transplante. O protocolo da morte encefálica, ele foi estabelecido através da Lei 9434 e ela encontra-se disponível no site da Secretaria da Saúde, caso você queira dar uma olhada, é www.saude.rs.gov.br.
Mas quais são os órgãos e tecidos que podem ser doados?
Bom, você pode estar doando o pulmão, o pâncreas, vasos sanguíneos, ossos, o intestino, ossículos do ouvido, a pele, coração, válvulas cardíacas, córneas, né? Muito conhecido, transplante de córneas, a medula óssea também, muito falado, o fígado, os rins, os tendões e as meninges.
São muitos. E quem é que pode receber essas doações?
Bom, agora eu vou responder, gente. Qualquer pessoa que precise de transplante tem o direito de ser atendida pelo Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, e de ser respeitada e tratada em suas condições. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e não deve, de forma alguma, ser negado. E é nessa pauta que voltamos a falar sobre o caso do apresentador Fausto Silva, ou como o Caio disse, Big Fausto. Algumas pessoas alegam, né, como eu falei anteriormente, que pela influência dele, ele acabou passando à frente de muitos pacientes que aguardavam na fila do transplante. Porém, vale ressaltar que as equipes médicas de transplantes credenciadas, elas inscrevem os pacientes de cada órgão em uma lista única no país, que é gerenciada pela Central de Transplantes. As listas de espera por órgãos e tecidos são rigorosamente seguidas, garantindo ao cidadão o seu direito como receptor de órgão. Além do tempo de espera da lista, existem outros fatores que definem para qual receptor irá cada órgão doado, como, por exemplo, a gravidade de cada paciente, a compatibilidade do órgão com o paciente, por exemplo, o tamanho da pessoa, a idade, o tipo sanguíneo, os fatores imunológicos. Por exemplo, o apresentador, ele precisava de um transplante cardíaco. Ou seja, era urgente, porque nós sabemos que, logicamente, ninguém vive sem coração. Além disso, ele era um homem alto. Ele é um homem alto, que ele é grande. E isso também é um fator criterioso para a doação do órgão, porque já pensou que você pegar uma pessoa de 1,50m para colocar o coração dela, anatomicamente não vai ser compatível para uma pessoa que tem 1,90m e pesa quase 200kg?
Inclusive, galera, a família do doador não pode escolher quem será o receptor desses órgãos doados. Essa escolha é feita pela Central de Transplantes através do sistema informatizado que gerencia as listas de receptores. Só se ficará sabendo quais os receptores dos órgãos após os exames e avaliações comentados acima. A doação segue a legislação brasileira e o processo é seguro, transparente e confiável. Todos os registros de doação e de transplante ficam guardados por 20 anos para verificações que sejam necessárias ao tratamento do doador ou do receptor. Além do que falamos até agora, é válido lembrar também que, em hipótese alguma, a doação pode ser influenciada por fatores econômicos, seja no caso de doação pós-morte ou no caso de doação em vida. Tal ato é crime e atenta de maneira direta à dignidade humana e ao ideal de doação de órgãos sem discriminações. O tráfico de órgãos deve ser urgentemente denunciado. Um dos principais obstáculos para a doação ocorre porque alguns familiares pensam que o corpo do doador ficará deformado, que ele não poderá velar o corpo do falecido. Porém, a doação de órgãos após a morte, ela não viola o corpo do doador. A sua aparência física ela é preservada e a pessoa é respeitada nos devidos termos clínicos e humanos. O corpo é reconstituído após a cirurgia de retirada dos órgãos, deixando o mais próximo possível da aparência natural.
Outro ponto que vamos destacar aqui é sobre a doação da medula óssea. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos e é conhecida popularmente com o nome de tutano. Na medula óssea é que são produzidos os componentes do sangue, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue. Consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais da medula óssea de um doador, com o objetivo de reconstituição de uma medula saudável. Também pode ser feito a partir das células precursoras da medula óssea, que são obtidas do sangue circulante de um doador ou do cordão umbilical. O transplante de medula óssea também pode ser autogênico, que é quando a medula vem do próprio paciente. Para que se realize um transplante de medula, é necessário que haja uma total compatibilidade entre o doador e receptor. Caso contrário, a medula pode ser rejeitada. A análise de compatibilidade ela é realizada por meio de testes laboratoriais específicos e a partir de amostras de sangue do doador e do possível receptor, né, chamado de exame de histocompatibilidade. E aí, com base nas leis de genética, as chances de um indivíduo encontrar um doador ideal entre irmãos, por exemplo, né, do mesmo pai e da mesma mãe, é de 25%. quando não há um doador aparentado, geralmente um irmão ou um parente próximo, geralmente um dos pais, a solução para o transplante da medula óssea é encontrar um doador compatível entre os doadores voluntários de medula óssea. Esses doadores, eles vão estar cadastrados em um registro no Brasil que se chama REDOME, que é uma sigla para Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. No Brasil, o REDOME tem mais de 3 milhões de doadores, mas a mistura de raças dificulta a localização de doadores compatíveis. E aí, nesses casos, pode ser realizada a busca em bancos de medula do próprio exterior. Hoje já existem mais de 21 milhões de doadores em todo o mundo, cujas células podem ser localizadas.
E falando sobre o transplante de medula, você pode ser um doador. Isso é uma das coisas que você pode doar em vida. E se você for compatível com alguém e essa pessoa for de outro estado, outro país, existe um programa, né? Como a gente falou anteriormente, que você vai para o país ou para aquele lugar conhecer. Não necessariamente você vai conhecer a pessoa que vai receber, né? Não, não precisa disso, não. Tô confusa. Mas porque isso é legal, né? Tipo assim, é porque, bacana. Tipo assim, vai que é compatível com alguém da Itália. Aí eles pagam pra tu ir lá pra Itália, entendeu? Ah,
inclusive, aí, eu acho que eu quero. Eu quero doar a medula pra alguém, sério, do Uruguai.
Não, mas, né?
Alguém do Uruguai precisando de medula.
Não, isso.
Tá bom. Bom, galera, esperamos que tenha ficado claro, né? Um pouco. Que tenha esclarecido um pouco mais, né, sobre essa questão da doação de órgãos, que teve um debate aí que esteve tão em alta, né, nos últimos dias. A doação de órgãos, ela é, acima de tudo, um ato de amor e altruísmo. E para quem quiser filmes, né, nossa recomendação cultural do SISCast, que tratem sobre esse tema, nós vamos deixar algumas sugestões. Quer falar, Débora?
A gente vai recomendar um que é com a Cameron Diaz, que se chama Uma Prova de Amor, que inclusive passava muito no SBT.
Esse aqui é com Will Smith, né? O outro.
Sete Vidas, Sete, gente. Vidas é com Will Smith. É um filme lindo. Recomendo muito. Tem o Repo Man, que é um filme que me traumatizou pra sempre. Eu vou só dar a sinopse dele pra vocês. É uma sociedade distópica, como se a gente tivesse evoluído e conseguíssemos fazer os órgãos, entendeu? Não precisássemos mais de transplantes, porque nós agora conseguimos produzir coração, pulmão, só que a gente tem que pagar. Mas nem todo mundo tem dinheiro, né? Sempre o dinheiro, droga. E aí você financia o seu coração, por exemplo. Só que se você não pagar, aí tem umas pessoinhas que vão lá arrancar o seu coração.
Os agiotas, né?
É, são quase os agiotas. Assistam, é muito bom.
E por último,
temos um filme brasileiro muito bom que se chama Bate Coração. E vai falar sobre uma pessoa que vai receber um transplante de coração de um travesti.
Bate Coração é com a Avner Vini, né?
Não. É com, então, Paulo Gustavo, gente.
Paulo Gustavo. Então, gente, qualquer dúvida, pode deixar a sua dúvida lá no nosso direct no Instagram, que com certeza a Débora vai lhes responder.
Ou qualquer um de nós.
Ou qualquer um de nós, né? Obrigado por nos ouvirem até aqui e até a semana que vem. Aí, não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, que não é mais da Arielle, no Instagram e no Twitter. Até mais.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Tchau, galera.
Então, é um episódio grito.